Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia, querido ouvinte. Nós vamos ficar com você com o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que trata dos temas do dia a dia à luz da doutrina espírita, da doutrina codificada por Allan Kardec. Vocês que não puderem eventualmente ouvir o programa no momento que ele estiver indo ao ar, você vai poder ouvi-lo na internet, seja ao vivo no site da rádio, que é www.radioabc.com.br, ou seja ouvindo no site do Semeador, www.semeador.org, onde você vai encontrar esse e todos os nossos outros programas lá à sua disposição. Hoje nós estamos aqui, eu, Sérgio Martins, excepcionalmente substituindo o Turíbio, que não pôde estar conosco, está envolvido em outra atividade. Estamos aqui com a nossa equipe, com Marinho Bardella nos comentários, com Hélio Delanoste também para fazer os nossos comentários. Estamos lá na técnica com o nosso amigo Rogério. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é realmente muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre anjos de guarda. Anjos de guarda, espíritos protetores, anjos bons, Espírito Santo, independentemente dos nomes e de qual seja a tradição religiosa, a pergunta que mais se ouve é: eles existem mesmo? No programa de hoje nós vamos analisar essa questão à luz dos ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E eu quero começar a perguntar para o Marinho. Marinho, o que diz a filosofia espírita sobre os chamados anjos de guarda, espíritos protetores? Eles existem mesmo?
Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui mais um sábado para nós conversarmos sobre temas que nos ajudam a buscar, a encontrar a nossa espiritualidade, a nossa harmonia com Deus, conosco mesmos. Sérgio, o que diz a filosofia espírita sobre anjos da guarda? Essa é a sua pergunta. Primeiramente, para aqueles ouvintes que já sabem que existe um livro chamado O Livro dos Espíritos, né? Que foi escrito por Allan Kardec, nós dizemos uma das peças da doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec. Existe ali um capítulo inteiro, e aliás bastante extenso, sabe, Sérgio, falando sobre, esclarecendo essa questão dos anjos da guarda, muito interessante. Então, de imediato, nós gostaríamos de responder ao ouvinte que talvez o programa de hoje, que vamos procurar responder o máximo das perguntas sobre a questão dos anjos da guarda, talvez valesse muito que o ouvinte que tem interesse no tema, que também lesse esse capítulo do Livro dos Espíritos, que trata muito bem dessa questão, sabe? Mas a primeira pergunta desse capítulo que Kardec fez aos espíritos foi: existem espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? Veja que é a mesma pergunta que você nos faz aqui, né? E a resposta dos espíritos é muito simples, muito curta inclusive, dizendo: sim, o irmão espiritual, aquele a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Quer dizer, os espíritos superiores, eles não deram muita margem de dúvida. Claramente, de uma maneira objetiva, disseram sim, existe, né? Que é o chamado irmão espiritual, aquele que chamamos de bom espírito ou de bom gênio.
Muito bom. Hélio, a respeito desse bom espírito, desse bom gênio que nos fala o Livro dos Espíritos, ele é um ser especial? Eu te pergunto isso porque eu me lembro que quando era garoto, na escola, naquela época, tinha aula de religião, né? E aí tinha os livros ilustrados e tal, e você via um sujeito com uma túnica, umas asas nas costas, e tinha essa impressão que era um ser criado por Deus especialmente para essa função de ser anjo da guarda. É isso mesmo, Hélio?
Aí, como o Mário acabou de ler, né? Bom dia a todos, né? Primeiro, né? O Mário acabou de ler, inclusive, na resposta que o Espírito da Verdade passou ao Kardec. Não necessariamente um ser assim especial, né, iluminado sempre, mas assim, com asas e tudo isso, como a gente imagina, né? Uma coisa, é um grande amigo, né? É um amigo que está, acima de tudo, é um grande amigo, é uma pessoa que tem alguma ligação conosco, alguma responsabilidade para conosco, né? E eles então as pessoas são designadas para nos acompanhar durante a nossa encarnação. Muitas vezes ele pode até não ter tido uma vivência com a gente em encarnações anteriores, mas em função do tipo de tarefa que nós vamos executar, da missão com a qual nós viemos imbuídos aqui para na encarnação, ele se propõe a nos orientar, a ficar ao nosso lado, né, para poder nos acompanhar, para que nós tenhamos sucesso nessa empreitada, né? Então necessariamente ele não tem essa asa, né, porque a asa é um simbolismo que se usava aos anjos, porque os espíritos encarnados, eles volitam, né? Eles não andam, né? Então eles volitam, eles não andam. Como é que você podia explicar para alguém como é que uma pessoa que não anda, né? Se ela não anda, ela voa, né? Então puseram asas, né, nas pessoas, porque elas não têm um local. Eles sabiam que elas estavam num local que não era na Terra, era talvez no espaço, no alto, do lado, em algum, onde elas ficam. Então eles não tinham essa noção para poder explicar na época. Então eles explicavam colocando uma asa na pessoa, como que ele pudesse voar, né? Voar, na verdade, eles volitam, né? Eles não têm necessidade de mais asa mesmo, túnica branca, essas coisas assim, não. É uma forma
apresentação gráfica.
É para poder explicar, né? Como é que é uma figura poética, vamos dizer assim, uma imagem poética, não uma figura, né? O Mário quer falar.
Talvez pudéssemos darmos um exemplo, né? Uma coisa que, comparando com algo que existe aqui na Terra, para que o nosso ouvinte possa entender melhor. Muitas vezes nós somos solicitados, né? Na minha profissão acontece muito isso, né? Alguém chega para mim e fala: olha, eu estou pensando em empregar a pessoa tal, né? Você pode me dar uma informação a respeito dessa pessoa? Você pode me explicar alguma coisa, né? A partir do momento que eu falo para a pessoa alguma coisa, eu também fico responsável, né, por aquilo. Quer dizer, eu tenho também a minha responsabilidade por aquela indicação, por aquela referência que eu faço, porque quem está contratando baseado na minha ou na nossa referência, que isso acontece com todos nós, não só comigo. Este é um exemplo. Outro exemplo é assim, quando nós estamos querendo levantar um empréstimo em algum lugar, né? Que a pessoa que vai fazer o empréstimo fala: ah, mas eu quero um avalista, né? Então a pessoa que está tomando o empréstimo precisa encontrar um avalista, e aquele avalista é quem vai, de uma certa maneira, entre aspas, proteger aquela transação, porque se o protegido, a pessoa que tomou o empréstimo não paga, o avalista tem que pagar, né? Então o anjo da guarda é mais ou menos igual, né? Ou seja, é alguém que, só que não na dimensão material, evidentemente, na dimensão espiritual, na dimensão moral do que nós estamos falando, é aquele que fica moralmente ligado àquela pessoa, que o ampara, que o protege, que está sempre junto com ele, né? Existe o mesmo vínculo que existe, né, entre alguém aqui da Terra que precisa ser protegido ou amparado por um amigo, protegido ou amparado por alguém que confia nele, alguém que o endossa, né? A mesma coisa se passa no plano espiritual, né? E é por isso que nós precisamos muito da ajuda dele, porque, espiritualmente falando, ele é como se fosse um avalista da gente perante Deus, perante as coisas, né? Que fala: não, eu confio nele, eu acredito nele, eu vou acompanhá-lo e vou fazer de tudo para que ele possa. Então, esse vínculo é muito mais uma figura de um amigo, é muito mais a figura de uma pessoa que ama a gente, é muito mais a figura de alguém que está ligado a nós de alguma forma por laços de afeto, por amizade, por parentela, seja o que for, que ama muito a gente e já é de uma ordem superior, como colocou aqui o Hélio, né? E que fica vinculado a gente, ele fica ligado a gente enquanto a gente está aqui, enquanto nós estamos aqui na Terra.
Hélio, o Marinho, ele já começou a abordar a questão, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais. Como é que funciona a assistência que o anjo da guarda nos dá? É comum a gente falar, quando a gente escapa de um perigo ou qualquer coisa assim, que o anjo da guarda estava atento, né? Ele estava do meu lado. É assim que funciona? O anjo da guarda, ele vem e ele impede que as coisas acontecem, ele dirige a nossa vida? É assim que funciona a assistência?
Então, né, na verdade, quando nós vamos reencarnar, trabalha muita gente nessa reencarnação, muitos espíritos trabalham, existe uma equipe, né, reencarnacionistas que atuam para que nós possamos. Não é uma coisa tão simples quanto imagina. A gente imagina uma reencarnação, não há um acaso, né?
A gente reclama tanto da vida às vezes, né? E não imagina o esforço que foi feito para a gente ter essa vida aqui, né?
Pessoas, como dizia um amigo meu, a filha dele, né? Ela dizia assim: ah, eu não pedi para nascer. Ela falava para ele: você tem que me dar isso. Ela queria umas coisas lá que ele não podia dar. Fala: eu não pedi para nascer, então você tem que me dar agora, né? E ele fala: não, de fato, ele fala, você não pediu, você implorou para nascer. Não é que você implorou, porque a fila é grande muito complicado, é um processo complicado a encarnação, né? Então trabalha muita gente. Então esse espírito tutelar, que a gente costuma dizer, chamar assim mais dentro do jargão espírita, esse espírito tutelar, esse espírito que nos acompanha, que é o titular daqueles que nos assistem, ele faz parte de uma equipe, na verdade. Ele é o chefe de uma equipe, ou ele é que está mais ligado a nós diretamente. Mas outros espíritos também colaboram conosco. A exemplo do que acontece no decorrer da nossa vida, nós temos vários protetores aqui encarnados que nós vamos vendo. Nós temos o nosso pai e a nossa mãe, que são os responsáveis diretos por nós, quando nós reencarnamos. Mas depois, mais em que você começa... você vai para a escola, você tem a professora que te assiste diretamente naquilo que seu pai e sua mãe não sabem, não é o métier do seu pai e sua mãe. Então você é a sua professora que cuida disso. Mais tarde, se você vai praticar um esporte, aparece lá um técnico, né, que passa a ser um técnico, que passa a ser seu técnico naquele esporte, que assume as responsabilidades do seu desempenho para aquele esporte, né? Mais à frente, então, profissionalmente, nem se fala, mas nem se situa agora, né? Nós temos várias pessoas que se responsabilizam por nós ao longo da nossa carreira profissional. Nós que estamos já no final de carreira profissional, tivemos várias pessoas que colaboraram conosco, que nos deram uma oportunidade, que se responsabilizaram por nós, que foram verdadeiros anjos da guarda, né?
Dando conselhos,
ó, não faz assim, eu vou te ensinar essa profissão para você. Não foi mais o nosso pai e a nossa mãe, porque eles também não saberiam fazer isso, né? Então, essa pergunta, ela emenda com a primeira que você me fez. Ela não é... Então, o anjo da guarda, ele é um ser poderoso que sabe tudo? Não, ele busca ajudas também de pessoas de uma hierarquia superior a ele, muitas vezes, e com conhecimento de matérias que ele não tem, que, no momento que nós necessitamos, de acordo com o período da vida que nós estamos vivendo, né? Então, na hora você precisa de um médico, por exemplo. Então, o que, que ele pode fazer? Se ele não for médico, e você precisa de um médico, você está numa mesa de cirurgia, não é hora do seu desencarne ainda, certo? Você precisa de assistência, você tem que sobreviver. É um caso complicado. O que, que ele faz? Ele vai intuir o médico, ele vai procurar um médico desencarnado também, que tenha condições de intuir o médico encarnado para que ele possa fazer por você aquilo que tem que ser feito para que você sobreviva e não caia, né? E assim sucessivamente em todos os vamos ver, como você falou assim, nos perigos da vida, nesses grandes perigos que nós passamos, nessas grandes provas que nós passamos, eles estão sempre buscando ajuda lá. Ele é o responsável, então ele vai atrás, né? Como nós fazemos em nossa casa hoje, né? Pelos nossos filhos, né?
Querido ouvinte, Francisco, ele pergunta: a nossa consciência é o nosso anjo da guarda? Como nós vimos até agora, não é. O anjo da guarda é efetivamente um espírito que nos acompanha. Mas eu queria pegar o gancho dessa pergunta do Francisco, Marinho, para perguntar para você o seguinte. Às vezes a gente fala, eu estou ouvindo a voz da minha consciência, né? Quando a gente está para fazer alguma coisa, certo ou errado, a gente fala, eu estou ouvindo a voz da minha consciência. Às vezes essa voz da consciência pode ser o nosso anjo da guarda falando conosco?
Sem dúvida. A propósito, existe uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores, ao chamado Espírito da Verdade, né, o Espírito Verdade, e que perguntava se os espíritos que estão já desencarnados, que estão no plano espiritual, se eles podem influenciar a nossa vida, né? E a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec é de que eles podem influenciar muito mais do que nós possamos imaginar. E aí entra muito o papel do anjo da guarda ou do espírito protetor. Acho que daqui para frente a gente podia falar do espírito protetor, que é a terminologia espírita, né? Para isso, né? No sentido de que, como todos nós temos uma ligação natural com esses espíritos, como todos nós temos, vamos assim dizer, uma afinidade natural com esses espíritos pelos vínculos que muitas vezes desconhecemos, né? Fosse uma amizade, fosse uma parentela, mas o que importa é que a ligação afetiva, o amor, a preocupação, o carinho que esse espírito tem para conosco, estabelece uma sintonia de afinidade muito grande conosco, né? Ele está muito mais próximo e nos conhece muito profundamente pelo tempo de ligação que nós temos com ele e ele conosco. Portanto, quando nós temos uma tal afinidade dessa natureza, a comunicação torna-se muito natural, né? Eu quero fazer aqui um parênteses para dizer que para que o ouvinte ele preste atenção nisso, né? Preste atenção numa coisa que acontece conosco mesmo aqui na Terra, aqui encarnados. Quando nós temos uma ligação afetiva, uma sintonia fina com alguém, quando nós temos uma boa sintonia com alguém, e normalmente isso acontece entre pai e filho, acontece entre mãe e filho, entre pais e filhos, vamos assim dizer, e entre esposos, né, que convivem num clima de sintonia, de respeito muito tempo, é muito comum nós estarmos pensando em alguma coisa e no mesmo tempo a outra pessoa está pensando naquilo também. É muito frequente. Às vezes nós, pelo correr, pela agitação da vida, pelo estresse que a gente acaba vivendo, nós não prestamos atenção nisso, né? E aí é que vem minha recomendação para que os nossos ouvintes comecem a prestar atenção como é que fica este processo com aquelas pessoas que o ouvinte tem afinidade, né? E ele vai perceber que o pensamento ele transmite com uma naturalidade muito grande, mesmo a gente estando encarnado. Agora, com o espírito protetor, isso acontece com mais intensidade ainda, a ponto de que ele se comunica conosco através do pensamento, a ponto de que nós achamos que somos nós mesmo que estamos pensando.
É uma ideia nossa.
Que vem aí a questão que o Sérgio nos coloca, né? Confunde, a gente acha que é a nossa consciência, né?
Eu tive uma ideia.
Mas, ou exatamente, puxa vida, eu tive uma ideia maravilhosa, olha que gênio que eu sou, né? E de repente aquilo está vindo do espírito protetor que está nos intuindo de uma maneira tão natural, tão amorosa, que tudo se passa como se fôssemos nós mesmos. Ele, é assim que ele nos tira do perigo.
Muita afinidade, muita afinidade.
Exatamente, né? Assim que ele nos tira do perigo, assim que ele nos dá bom conselho e assim por diante.
Hélio, a Cacilda da Vila Luzita, obrigado Cacilda por sua ligação, ela está fazendo uma pergunta aqui que deve ser a dúvida, né, de muitos dos nossos ouvintes. Ela diz: meu neto com 3 anos de idade conversava muito com alguém que ninguém enxergava. É o famoso amigo invisível das crianças, né? Eu conheço um caso que tinha até nome, né? A pessoa até chamava pelo nome esse amiguinho invisível. E ela pergunta: esse alguém seria o seu anjo da guarda?
Puxa, eu quero agradecer essa pergunta, que me dá uma oportunidade para mim. Um dia desses surgiu um assunto e não tive oportunidade de narrar. Eu, uma certa ocasião, eu tive que internar meu filho. Meu filho já estava casado, né? Ele era criança ainda. Mas eu tive uma dificuldade muito grande para internar ele, um problema que ele tinha de saúde lá, de desidratação. E na mesma hora que eu estava aflito nessa internação, eu tinha uma senhora também internando um filho dela, uma filha, uma menina da mesma idade. Só que eu não tinha plano de saúde e eu ia ficar junto. E eu estava aflito. E ela estava aflita porque ela não tinha plano de saúde e naquele tempo não ficava junto, não. A criança entrava, ela ficava para fora. Vocês imaginam? Eu imaginei a dor daquela mulher. Falei, puxa vida, se eu estou aflito, porque eu vou ficar junto. E ela, imagina ela que vai entregar a criança na mão de uma pessoa estranha, né? Uma enfermeira, não vai saber o que está se passando lá dentro, né? E eu fiquei muito aflito com isso. E eu senti muito a dor daquela mulher, o que ela estava sentindo, né? Ela estava sozinha, o esposo dela não estava com ela ali na hora. Ela tinha que tomar aquela decisão de internar e tal. Falei para ela, pode deixar que eu olhe ele lá dentro para a senhora. Vou ficar tranquilo que eu vou entrar e eu olho o seu filho lá dentro para a senhora. E eu fui olhar mesmo. Eu cheguei à noite e eu fui. Ela, com aquilo, ela se tranquilizou um pouco, né? Ela, à noite, eu fui lá no berçário das crianças que os pais não estavam acompanhando. E deixei de... Mas olha, gente, o que eu vi naquele momento, com um pouco de sensibilidade que nós temos espiritual, a assistência que existe para essas crianças ali era superior até, pode-se dizer assim, em outras palavras, né? Menos apropriadas, aqui todos os outros tinham que estavam lá dentro, porque ali eles estavam tranquilos, assistidos, né? E os espíritos lá acompanhando aquelas crianças naquele berçário. E aí, então, com isso eu percebi, puxa vida, nós temos... Porque a criança, ela, a reencarnação, ela se completa, né? Por volta, ela se consolida por volta dos 6, 7 anos, 8 anos de idade. Até então é um processo, a reencarnação é um processo que não acontece na hora que a criança nasce. Então, para ela é muito natural, até essa idade, ela fica meio lá, meio cá ainda. Ela fica quase que vivendo nos dois planos, assim. Então, o plano invisível para ela não é invisível como é para nós, porque essa assistência dessa equipe é muito grande para eles, para a criança, enquanto não se consolida. Na verdade, ela vai se consolidar lá por volta dos 14 anos, né? Já na adolescência, que se consolida realmente, que a pessoa fica entregue a ela mesma, né? Até então ela vai tendo uma assistência cada vez menos, até que ela é entregue a ela mesma. Mas então é muito comum, se nós não tirássemos essa naturalidade que as crianças têm, desse acesso que elas têm ao plano espiritual, essa naturalidade, eu acredito que até nós adultos temos muito mais facilidade, inclusive, para depois vem o preconceito, a gente fica, você é boa, larga a mão, né? Mas não existe, até para lá, fica feio e tal, né? E a pessoa fica, ela, a pessoa vai.
Isso significa, vai então, que na pergunta feita, não necessariamente é o anjo da guarda?
Não é necessário, pode ser da equipe, da equipe, é acesso que ela tem a espiritualidade, né? De ver o que está acontecendo no entorno dela. Que acontece, como o Mário falou agora há pouco, né? Eles influenciam muito mais do que nós imaginamos. Nós somos muito influenciados, direto e indiretamente, pela espiritualidade. Então a criança tem esse acesso. Logicamente que esse acesso, quase sempre, quando permitido, né? Quando permitido, é um acesso bom, ela é de um amiguinho que ela vê e tal. E tem criança até que vê outras coisas, né?
Daqui a pouco nós vamos partir para o nosso intervalo, e logo depois do nosso intervalo, nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Divaldo Pereira Franco falando um pouco com a gente sobre esse assunto. Marinho, se em um lar existir uma família numerosa, existem famílias que são bem grandes, né? Ainda assim, cada um dos membros dessa família vai ter o seu espírito protetor?
Sim. É interessante nós observarmos essa questão. O espírito protetor vincula-se ao seu protegido. Ele fica ligado ao seu protegido, né? Para ajudá-lo na razão de ser da sua existência, na razão de ser da sua reencarnação, como nós falamos. Nós podemos imaginar que ao longo de uma reencarnação, a alma reencarnada, o espírito reencarnado, vai enfrentar inúmeras situações. Muitas decisões vão ser tomadas, muitos momentos importantes da sua vida precisam ser vivenciados, perigos que possam ser passados, dificuldades que precisam ser vencidas, né? E isto é individual, quer dizer, a família, ela vive uma dificuldade, ela vive uma situação familiar como um grupo, mas os componentes daquela família, cada um deles tem as suas lutas pessoais, cada um deles tem as suas lutas individuais. Por isso que o espírito protetor, ele está ligado a cada um de nós. Agora, interessante nessa pergunta, Sérgio, de que isto não elimina que as famílias também tenham o seu protetor, de que os grupos, né, tenham os seus espíritos protetores, as cidades tenham os seus espíritos protetores, as nações tenham os seus espíritos protetores. Ou seja, o papel do anjo protetor, ele não é uma coisa assim tão relacionada de uma alma para outra alma, não é? O espírito protetor, como diz aqui o espírito de verdade, são espíritos de uma ordem mais elevada, superior, que querem fazer o bem, querem ajudar as pessoas, né? Então, os compromissos que existem do espírito protetor com o seu protegido, ele vai muito além dessa questão simplesmente do indivíduo, apesar de que ele pode ser o espírito protetor de um indivíduo, né? Mas isso não quer dizer que uma família também não tenha um outro protetor, não tão ligado como está ligado com o espírito individual, mas que está de uma maneira supervisionando aquela família, supervisionando outra família, fica, é amigo da família também e vem trazer ali suas orientações.
Quer dizer, a gente pode imaginar que é como os nossos relacionamentos aqui como encarnados.
Perfeitamente,
dizer,
perfeitamente.
Temos os nossos amigos que são mais próximos, tenho aqueles que são um pouquinho mais distantes, mas ainda assim cuidam da gente, se interessam pela gente, seria mais ou menos por aí.
Exatamente, exatamente. Mas com talvez um pouco de responsabilidade que ele assume perante Deus nesse sentido, né? Nós sabemos, por exemplo, que cada cidade tem no plano espiritual um conjunto de espíritos que tomam conta daquela cidade. Aquilo é um compromisso que a pessoa assume perante Deus, né? Como a nação tem, cada nação tem o seu protetor espiritual, o seu conjunto de protetores espirituais, né? Enfim, é uma noção de que o bem, no plano espiritual, existem muitos espíritos com papéis diversos, com responsabilidades diversas, que acabam trabalhando para o bem num sentido geral. Então temos aquele pessoal, né? Como temos aquele que é coletivo e que também desenvolve o seu trabalho.
Essa é a hierarquia, né, que nós temos aqui na Terra, assim, né, de uma hierarquia, ela é semelhante, né, a essa hierarquia que é muito mais aperfeiçoada, muito mais pura que tem na espiritualidade. Daqui é uma pálida imagem do que acontece por lá, né, na espiritualidade que comanda isso tudo. Então, inclusive para as tarefas, para as missões, né, a organização de uma família, o Mário lembrou bem, como é que se organiza uma família, né? Tem família que é complicada, né? Quer dizer, com pessoas com karmas entre si, dos mais complicados. Então, alguém precisa de coordenar, né, a ação daquela família como um todo, embora cada um coordene individualmente o seu espírito,
seu caminho,
o seu caminho. E tem que ter alguém que coordene o conjunto daquelas ações, porque quando se liga com uma outra família, porque ela vai, uma família não vai se ligar com uma outra família. Minha filha casou-se na sexta-feira passada, né? Então ela juntou duas famílias, né? A minha família e a família do noivo. E assim, aí vai misturando isso tudo, forma a cidade, o bairro, né? O país.
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos fazer uma pequena interrupção aqui no nosso programa e voltamos logo a seguir. Não sai daí que voltamos rapidinho.